Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Benoît, je suis combien back à le podcast de l'air c'est noé. Mais cache t'aime, je vais. Tenho que inventar uma intro, uma cena para dizer sempre que começo. Mas cá estamos. Hoje estava a pensar, quando estive a estudar na Nova há bocado. Tenho estado a estudar na Nova várias vezes. Não sei bem porquê. Porque eu, quando estou em casa, as coisas fluem mais. Mas... reparem, já comecei com uma cena, já estou noutra. É difícil. Mas tenho ido à Nova a estudar. Epá, e às vezes acho que estou ali e não sei bem o que é que eu estou ali a fazer. Pá. Devia estar em casa a fazer tudo, mas em casa. Por acaso hoje deu jeito, porque tive que gravar umas cenas para o trabalho. A apresentação está-se a aproximar, o exame está-se a aproximar. E pronto, aproveitei e gravei umas cenas com um amigo meu. Eu acho que vou à Nova para estudar, porque tipo, pá, convida-me, mais vale ir. Eu tento trabalhar lá. Consigo às vezes, mas de vez em quando é difícil, tipo, concentrar-me e tipo, ver toda a gente aí fumar night e... depois também me apetece ir fumar um night e fumar um Vikings e depois vai um, vai outro e depois acabas por não fazer nada do que quando estás em casa. Quando estás em casa, eu tenho lá o monitor, tenho lá as cenas todas, vai tudo, tac, 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 voa tudo de uma maneira que é astronómica. Voa só, a matéria, a maneira voa. A maneira como trabalho voa só. Estou ali a trabalhar e é tipo... flui. Estão a ver? Mas o exame está-se a aproximar e eu não podia dizer que estou... que não, pá, não podia dizer que não estou nervoso. Porque estou. Estou nervoso, quero que corra bem, eu sei que vou conseguir. Mas estou mais nervoso. Eu estou mais nervoso com o facto de eu ter dito que ia gravar. E agora estou mais tipo... se calhar é melhor não gravar, caso aquilo dê para o torto. Caso aquilo dê para o torto, é melhor não gravar nada. Porque a cena é, eu não estou a... esta apresentação, o trabalho que eu estou a fazer, eu não estou bem a dizer aquilo que eu queria fazer, porque eu queria falar sobre a paz no mundo. Sobre a sociedade em paz. Mas a apresentação é sobre o produto em si. Ou seja... eu não estou bem a fazer aquilo, a apresentar bem aquilo que eu quero, mas dá jeito a apresentar como se fosse tipo filme, de jogo, tipo scouting, para depois ir ver o que é que eu posso, em que é que eu posso melhorar, o que é que eu disse, que situações é que se sente que eu estou nervoso. Estou a perceber? Eu acho que vai ser beneficial. Vai ser benéfico. Está mal isto, está muito mal. Porque eu estou de inglês, eu vou apresentar em inglês para os meus tropas de Erasmus. Estalei aqui o pé. Vou apresentar em inglês. Tenho estado a escrever bem em inglês. Tenho um caderno em que eu nunca pensei que ia acabar daqueles cadernos. Sabem aqueles cadernos que as empresas dão? Tipo o pack. Tipo, vem uma garrafa, vem a mochila, vem um caderninho da A5. Pá, vou acabar um. Vou acabar do género um. Um do género. Pá, para mim é surreal, e eu acho que a apresentação vai correr bem, tem tudo para correr bem. Eu já fiz, já tratei deste assunto várias vezes, já falei deste assunto várias vezes. Pá, tenho um podcast que fala sobre este assunto, vai haver coisas que eu vou improvisar, isso aí é inevitável, mas vai ser bacana. E eu acho que não quero gravar porque estou mais com aquela cena de eu não quero gravar porque eu sei que eu gostava de publicar aquilo. E se aquilo não ficar bom, não vou conseguir publicar. É mais por aí. Mas também, tipo, eu posso publicar uma merda, uma cena que ficou má. Claro que posso, não é? É como publicar uma fotografia que ficou com uma dedo ali, não é? Uma falha. Isto é de um livro que eu li, que eu estou a ler. Tipo, nem sempre, tipo, o que é bom, nem sempre tem que ser, tipo, top notch. Nem sempre tem que ser a melhor cena. E aquilo é como se fosse um... A gravar era mais como se fosse uma cena de... Não sei, sei lá... De evolução. Porque como eu disse, eu acho que... Como eu já disse, eu acho que pá, um dia vai ser uma gravação mais... Mais... Não vai ser a minha câmara a gravar. Vai ser tipo um setup ali. Vai estar mais gente. Vai ser mais bacana. Um dia. Vai estar ali. Mas acho que é por isso que eu estou nervoso. Porque vou pôr a gravar. Porque vou pôr a gravar. Vai estar as pessoas a verem. Ei, mano, porque é que este gajo está a pôr a gravar? O que é que ele acha que é? Este tipo de cenas, este tipo de pensamentos ainda passam pela minha cabeça. Eu não estou resolvido também a 100%. Não pensem que isto é criar um podcast, falam sozinho 10 ou 15 vezes e está a andar. Não. Isto é um processo. E o processo é que... O processo é que é o sonho. O sonho é este processo de evolução, de continuar a evoluir. E eu acho que se eu chegar lá... O exame é quarta-feira. É dia 15. 15 de janeiro. Se eu chegar lá e puser a gravar, fizer a apresentação e basado lá, pá, vai ser um bom dia. Agora, se eu me cagaçar todo e não puser a gravar, o primeiro passo vai ser acordar de manhã, fazer a mala, fazer a mochila e pegar na máquina, pôr a carregar no dia anterior e levar para lá. E levar para a escola. E depois, o segundo passo vai ser tirá-la do carro. Levá-la para a sala. Vá-la para a sala. Se calhar até vou dizer a um ou outro que pá, vou gravar a minha apresentação só naquela. Mas eu nem precisava dizer. Eu acho que se calhar eu vou só... Pá, professor, importa-se que eu possa pôr a gravar aqui a minha apresentação. Eu gostava de ver como é que eu estou a apresentar. Blá, 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 blá. Yeah. Se calhar é isso que eu vou fazer. E nem preciso dizer a ninguém. Pá. Pensem o que quiserem porque eu estou a gravar. Qual é que é o problema de eu estar a gravar a minha apresentação? Só é a minha. É a minha apresentação, não estou a gravar a tua. Não preciso de permissão para gravar a minha apresentação. Não preciso. Não faz sentido nenhum. Mas já, vou pôr a gravar. E vai correr bem, pá. Vai correr bem. Eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer uma apresentação em que eu não gaguejo. Isto leva-me a outro pensamento, a outro tópico. Que é, eu tenho estado a ouvir as minhas gravações com o psicólogo. E eu estava a pensar, tipo, ok, eu não posso publicar porque... Não sei, não percebo bem porquê. Não posso publicar. Mas eu posso, tipo, cortar as partes em que ele fala, em que ele, tipo, as poucas perguntas que ele faz... Ou aos poucos, porque é que sente isso? O que é que acha disso que acabou de dizer? Esse tipo de perguntas que ele faz, eu posso cortar, dizer só e tipo, depois pôr a minha parte a falar. E fica tipo um power. Ah, isso é uma cena que é para pensar para depois também. Eu não, isso ia me dar um trabalhão de caraças, portanto não sei. E acho que até lá ainda se calhar tenho tempo de... Eu depois fiquei a pensar, será que eu posso ir ao psicólogo e fazer ali um choradinho e pedir-lhe, olha, eu tenho esta ideia, eu fiz, pá, surgiu-me esta ideia, eu estou bem, eu gostava mesmo que me desse permissão para publicar as minhas conversas de psicólogo. Eu já lhe paguei, Eu já lhe paguei, pá. Eu não lhe estou a dever dinheiro nenhum. Porquê é que não posso publicar as minhas conversas de psicólogo? Isso é mais lá para a frente. Isso é mais lá para a frente. Entretanto, também fui trabalhar. Fui trabalhar promoção. É mais do mesmo. Segunda vez, mais do mesmo. Não, mas foi louco. Foi louco, fomos quê? Seis, éramos seis promotores. Eu era o mais novo. Não, não era o mais novo, era outra miúda. Era outra miúda. E interessante que quando estava a fazer esse trabalho, foi tipo check-in. Estava a fazer check-ins às pessoas. Éramos seis ali a fazer check-ins numa empresa. No centro de congresso de Estoril estávamos a fazer o check-in de uma empresa que estava a ter um evento. Aqueles que vai, tipo, vai a empresa toda, junta-se e têm lá palestras e almoçam. E basicamente é um dia que não estão a trabalhar. Pelo menos foi o que pareceu. Estavam lá todos contentes, tudo bem, tudo arranjadinho, as mulheres todas apraltadas. Não sei se vão todas assim para o trabalho no seu dia-a-dia, mas estava tudo muito bonito. Só gente gira. Mas já estávamos lá a fazer o check-in. Aí eu fiquei com os M's. Então aquilo era só malta a vir. Fiquei com os M's e com... Fiquei com essa zona aí. M, N, P. E depois houve gente que teve que... Houve outros hospedeiros também tiveram que fazer outras coisas, tiveram que ajudar, aí quem tem que ir a este lado, não sei o quê. E eu às vezes em que eu tinha que ir, porque era bem mais longe, mas já, P, que, pá, que, damn, nomes com quê? Que nomes é que há com quê? Não, derem nem. Mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Yeah. Então eu estava lá numa azáfama tipo de check-in, de dizer a esta pessoa, de explicar a esta pessoa, olha, tem aqui o seu badge, tem aqui a sua mesa de vai almoçar, tem aqui a pulseirinha que vai precisar para uma atividade mais logo. Depois tinha que dizer a uns que estavam específicos que se tinham de sentar à frente porque eles tinham recebido um prémio. Tipo, e havia vezes em que eu me esquecia de dar a pulseira e entrava em pânico. Esqueci-me de dar a pulseira a esta. E depois vinham, e isto é uma empresa, diria já de nome, não vou estar aqui a dizer o nome da empresa, não vale a pena, mas uma empresa já de nome, e, epá, média de idades eu diria 50, 40, 60, e eu vou-vos dizer uma coisa, como trabalhador, não estou a dizer que me... Pá, que foram rudes, mas alguns, tipo, só por não terem recebido uma pulseira, só porque não receberam a credencial, porque houve um stress com as credenciais, que umas tinham sido impressas, outras não, então quando era para escrever o nome da pessoa, eu não conseguia dar a credencial à pessoa porque não tenho a sua credencial, o seu nome não está aqui, está na lista, mas eu não tenho a sua credencial. Aí ficavam logo todas passadas da cabeça. Porque, eu não quero ser um outsider, pode-me dar então só a fitinha, porque aquilo tinha a fitinha do nome com o nome da empresa, aquelas que também dão neste tipo de eventos, aquelas fitinhas para pôr chaves e esse tipo de cenas. Epá, ficavam logo alarmados e ficavam logo, epá, não posso andar aqui sem fita. Calma, mano. Já chega aí. E depois nós tivemos de estar a fazer remendos. E eu estava a fazer esses remendos, que era pôr tipo papeizinhos autocolantes à frente dos nomes, porque houve nomes que simplesmente estavam lá nas credenciais. Mas a credencial é tipo... Pronto, basicamente é um cartãozinho que tem lá o nome da pessoa. Não tinha a imagem, não tinha a fotografia. E havia credenciais que tinham nomes de outras pessoas que não estavam nem na lista nem que vieram. Então, como ficaram cartões a mais, nós tivemos que, às pessoas que não tinham cartão, nós tivemos que estar a remendar e a pôr papelinhos brancos autocolantes em cima desses nomes dos que ficaram a mais. E os gajos logo ali, assim, de boca ali, boca de lado, está a remendar. Ui, não tem cartão. Assim, boca tipo de... Bocas de... Epá, bocas de cota. Bocas de cota. Desculpem estar a dizer, mas bocas de cota. E como cotas, vocês têm que fazer melhor, meu. Alguns. Porque houve lá, maioritariamente, as senhoras, sempre muito bem educadas. Os senhores é que, pá, olha... Às vezes tinham ali, parecia que tinham muitas, mas muitos problemas por resolver. Mas, pronto, não foi isso. Não foi só isso. Fizemos esse... Fizemos, portanto, esse trabalho de check-in. Depois aquilo começou a abrandar, as pessoas começaram a conviver mais, a ir lá para o... É networking, porque eles são todos da mesma empresa, mas não sei se pode chamar isso. Mas já, foram lá para a primeira cena, que era tipo, tinham lá comida e cenas para petiscar antes de, das primeiras palestras. E depois, fomos nós que fomos petiscar. À vez, fomos lá, comer um bocadinho. E pronto, depois disso, houve uma situação enquanto estava a petiscar e estava lá uma das hospedeiras. Esta hospedeira tinha cerca de 30 anos. E eu, como vocês sabem, eu tenho uma situação, não sei o quê. Mas, no entanto, eu não sei bem como... Pá, não sei bem como explicar esta situação, pá, não sei bem como explicar e prefiro nem entrar muito dig deep, mas eu meti conversa com ela para saber o que é que ela fazia, tipo, para saber, para interagir com as pessoas com quem eu estava a trabalhar. E eu estava a trabalhar, ela depois, entretanto, teve que descer e pronto, quando desceu ficou ali um clima tenso. Eu acho que isso veio de... Só o facto de eu... Isto vai para o tema de... Pá, volta logo para o tema de... As miúdas e as raparigas e mesmo as mulheres... Tipo, acham que os homens... A maior parte dos homens, é verdade que é isso... Tipo, vai com esse intuito. Mas disto desta vez aconteceu-me ali duas vezes... Eu não sei se é do olhar, se é das perguntas, se é do... Eu ainda vou decifrar. Mas... Com esta senhora, de 30 anos, fazia eventos para aí há 10. Toda a gente faz eventos, já está farto de fazer eventos, aparentemente. Já está tudo farto. Mas continuam lá. A verdade é que é essa. Mas não sei se foi de olhares, não sei se foi de alguma cena, mas ficou ali um clima um bocado tenso. Tenso de sexual mesmo. Embora eu tivesse só a fazer perguntas tipo, ok, tipo, o que é que estudas? O que é que. Porquê é que estás aqui? Porquê é que não saíste daqui ainda? Não sei o que mais. Mas eu acho que é mesmo o que traz às pessoas essa tensão sexual é mesmo mais os olhares. Porque eu não vou mentir. Esta senhora era, pá, não quero exagerar, mas era tipo um 8, ok? E eu estou com uma situação difícil, não é? E às vezes esqueço-me que estou com essa situação. No entanto, estava lá a falar tipo, pá, voltei aos meus primórdios, meu. Aos meus primórdios de engate. Tipo, eu comecei a falar, tipo... Oh, shit, yeah. Tipo, eu fazia as perguntas normais. E depois ficava, tipo... Yeah. Ok. Estou a ver. Estou a ver. Yeah. Mas, já... Yeah. E depois aconteceu isso, não é? O trabalho continuou eu fiquei a fazer de fui para o check-in outra vez, para a malta que não tinha a credencial ainda e que foi lá abaixo pedir credencial outra vez, embora nem sequer precisasse, porque já estava dentro do evento, não precisava, bastava dizer que trabalhava lá e estava lá. Mas pronto, as pessoas fizeram questão de ter, o que eu percebo, porque participou no evento, queres ter, faz sentido. Mas no entanto, não faz sentido. E eu fiquei no check-in e depois pediram para trocar com esta senhora de 30 anos para ir abrir e fechar portas da zona da palestra. Porque a porta, quando as pessoas saíam para ir à casa de banho, aquilo foi, havia um grande astrono. Então eu vou lá, subo as escadas. Ah, isto, só aqui um take, é que eu estava de fatinho, não estava de gravata, mas estava de fatinho. Ok, fatinho, bonito, brinquinho, barba arranjada, até fui para lá, eu fui de transportes, até fui de boina, pá, foi o dia todo tipo Peaky, o dia todo não, amanhã tipo Peaky Blinder, estava mesmo tipo, cada carro que eu passava, porque eu andei bastante a pé, bastante, algum tempo a pé, pá, qualquer espelho, qualquer superfície refletora, o Martim, yeah, nigga, come on, let me check, não, mas isso já é de mim, já não dá para, já não sai, mas já, eu estou a subir as escadas, e vou lá, e digo, olha, é para trocar, não sei o quê, bababá, trocamos, e houve uma coisa muito interessante que houve neste trabalho, que parece que isto está a ser, esta questão da paz e destas coisas emocionais, está a ser, são coincidências a mais, então não é que um dos gajos que foi fazer uma palestra, primeiro foi um espanhol, fez uma palestra, não sei bem do que é que ele estava a falar, porque eu não percebo bem espanhol, mas era o que estava a falar quando eu lá cheguei e comecei a abrir e a fechar as portas. E depois veio um senhor que é um... deve ser um coach. No Instagram diz que ele é... já nem lembro bem o que é que diz, mas é tipo coach de vida. E ele foi falar de inteligência... foi falar de inteligência emocional. E eu estava lá a ouvir a palestra, aquilo que eu conseguia, tipo assim, de ouvido quase colado à porta, eu ia ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. E ele dizia coisas bem interessantes. Não vou negar. Dizia coisas mesmo bem interessantes. E ele falou de algumas coisas, tipo perguntas passivas e perguntas ativas, tipo cenas mais de matéria. Estão a ver? Que eu acho que isso não cativa assim tanto. Não cativa assim tanto o público, tipo, de matéria mesmo, tipo, pergunta passiva, pergunta ativa. Depois deu um exemplo. Eu curtia mesmo bué de ter estado lá dentro, porque senão contava-vos isto tudo. Mas teve lá uma das outras promotoras com quem depois eu também tentei falar, mas que não. Pá, acho que ela não prestou muita atenção, honestamente, mas estava lá a fazer o seu trabalho, portanto não prestou muita atenção. Mas eu estava a ouvir, e aí lá está, estas coincidenciazinhas todas são, epá, trazem-me aqui um brilho que é ótimo, porque eu estava a ouvir, eu estava tipo, mano, eu tenho que falar com este gajo que está a fazer a palestra, porque ele estava a falar de coisas com que eu me identificava. Ele fez perguntas, tipo, do género, quem é que, ele dizia, ele fez uma atividade com a malta que estava lá a trabalhar, e a sala era bem grande, eram para aí 300 pessoas, que é bué, imaginem estar a falar para 300 pessoas, não, é bué mesmo. Mas... ele fez um exercício que era tipo, agora vão-se levantar quem concorda com as perguntas com aquilo que eu vou dizer, e quem não concorda senta-se, fica sentado. E fazia perguntas, algumas que eram mesmo deep e tipo, não eram bem deep, mas eram tipo, expunham essa pessoa. Por exemplo, eu não tenho tanta vontade de vir trabalhar como tinha de antes. E tu, se concordasses com isso, ficavas de pé. Se não concordasses, ficavas sentado. E eu estava cá fora, estava tipo, mano, eu preciso de ir lá para dentro ver isto. Porque eu queria ver as caras das pessoas, tipo, os olhares das pessoas umas para as outras, tipo, os risos, os constrangimentos. Pá, eu queria mesmo ter visto isto. Ah, e não pude ver, também não pude estar no telemóvel, não pude apontar muitas das perguntas, mas esta foi uma das que eu apontei, que eu me lembro. Acho que esta miúda que estava lá dentro até disse que o CEO estava sentado lá à frente e pareceu ter ficado um bocado constrangido, acho eu, com algumas. Mas ele começou com... O orador começou tipo com cenas básicas, tipo, quem é que nunca mentiu, assim, tipo, para a malta se rir. E depois foi começando a aprofundar, mas eu acho que ele podia ter ido tão, mas tão mais, tipo, de pôr as pessoas mesmo desconfortáveis. Que as pessoas não andam, as pessoas não ficam desconfortáveis. Não curtem estar desconfortáveis. Esta ideia toda de eu gravar a minha apresentação é porque eu não só fico desconfortável com uma apresentação normal, mas nesta apresentação, tipo, eu quero ficar extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Mas pronto, vai ser o que vai ser a apresentação. E depois no trabalho, depois de voltarmos, eles saíram da palestra e foram almoçar e nós estivemos lá a dizer, olha, agora preciso de ajuda para ir para esta mesa. Eu fui aprendendo com o que via, tipo, eu via aqueles mais experientes, éramos seis, portanto, três rapazes, três raparigas, e eu via uns mais, por acaso um deles é primo de um amigo meu, o que foi bacana. E eu ia vendo o que é que eles estavam a dizer e ia repetindo só. Não, o trabalho não tinha muita ciência. Foi fácil para aquilo que foi. Estava vestido da maneira que eu gosto de me vestir também. Eu gosto de me vestir sempre como eu me visto, mas pronto. Acho que não visto nada daquilo que não gosto. Mas já, eles estavam a almoçar e depois foi a nossa vez de ir almoçar. E quando fomos nós a almoçar, eu fui almoçar com esta miúda e com este rapaz e com outro, com o senhor, com o mano que me arranjou o trabalho. Quer dizer, não foi este. O mano que me arranjou o trabalho direcionou-me para este e este depois é que ficou em contacto comigo. E eu estava a falar com esta miúda, pá, linda, linda de morrer, bué da fixe. Só que... E nesta aqui eu já estava mentalizado de que, ok, na interação que eu tive há bocado com uma senhora, com uma mulher, com a senhora de 30 anos, eu estava tipo, ok, estou a tentar tipo ser coisa, não sei o quê. Pá, não é nada disso que eu quero. Não é nada disso que eu quero, eu não tenho interesse nenhum nisso. Tipo, não tenho. Já tive, não tenho interesse nenhum nisso agora. É aquilo que eu estou a dizer, tipo, eu quero uma cena genuína, que vem da base, tipo, pura de amizade, e depois logo se vê. E eu já cheguei a este ponto porque é uma cena que eu não estou a conseguir decifrar. Mas nós fomos almoçar e eu almocei com esta miúda e com estes dois rapazes mais, bem mais velhos do que eu. A miúda tinha tipo os seus 21. E nós falámos, rimos bué, e depois eu fiz uma cena que eu nunca fiz. Que uma cena que nós tínhamos em comum, esta miúda era a miúda que estava lá dentro durante a palestra daquele orador de inteligência emocional, e que eu tinha começado a falar com ela na altura em que nós estávamos a abrir as portas, já tínhamos começado a falar um bocado, e quando fomos a almoçar falámos mais um bocado, até ficámos lá um bocado depois do almoço, um bocado, bué da pouco, para aí 10 minutos. E eu estava a falar, tipo, simpaticíssimo. tipo, gajo mais simpático que vais conhecer na vida. Tipo, boeda simpático, boeda tipo... Boeda tipo, ok... não sei dar exemplos, mas estava boeda simpático. E essa cena, parece que um gajo perde pontos por simpatia. Na sociedade de hoje em dia, tu perdes pontos por simpatia quando estás tipo a tentar conhecer alguém. Pá, este gajo é demasiado simpático. Depende tentar conhecer alguém, tipo, tentar conhecer uma pessoa. E neste caso era uma rapariga. Tu, com uma rapariga, tu, independentemente das tuas intenções, tu perdes pontos por estar a ser simpático demais. Se for um gajo para um gajo, pá, se tu fores bué da simpático, é facílimo. Porque ele nunca vai... A sociedade hoje em dia está a dizer que... Está a dizer, não. Tipo, sugere que... Pá, este gajo não é gay. Tu olhas para ele, dizes que não é gay, então se ele está a ser simpático é só porque este gajo é um ganda porreiraço. É o que tu vais dizer às outras pessoas. Ai, 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 o Martim, ganda porreiro, mano. Agora, a rapariga não vai dizer isso. A rapariga vai ver que tu mandaste mensagem no dia, que foi o que eu fiz. Eu, este orador, no final da apresentação dele, ele fez uma canção para a empresa. E a empresa começou a cantar. Pá, e nós meio que começámos a gozar com isso, assim, de leve. E eu mandei-lhe mensagem, e eu tinha dito à rapariga que eu ia mandar mensagem ao orador, porque o orador tinha dito que respondia sempre. E ele respondeu-me. E eu fui mandar mensagem à rapariga a dizer, de facto, disse o nome do orador, ele é um homem de palavra. E falámos ali, trocámos tipo algumas mensagens, e depois eu perguntei-lhe, tipo, a conversa que nós tínhamos estado a ter à hora do almoço puxa o meu trabalho, porque nós à hora do almoço estávamos a falar sobre aquilo que eu já falei aqui, das viagens, de viajar quando... Tipo, em que idade é que se deve viajar? Que idade é que se deve perder tempo para viajar e visitar o mundo? E eu sou da opinião de que eu prefiro agora aprimorar os meus skills de fazer cenas e de aprender e de ver, e tipo, porque eu vou viajando, eu vou vendo cenas. Agora, não preciso de fazer um gap year para, tipo, ver o mundo inteiro e voltar e estou podre, estou roto, tipo, preciso de fazer, abrir portas e... Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, vou fazendo as cenas. Eu quando vou ouvindo as pessoas, eu vou, tipo, limando as minhas opiniões sobre as coisas. E é por isso que eu gosto de falar com as pessoas, para limar as minhas opiniões, porque eu antes não fazia nada disso. Eu antes era a minha opinião que conta e era a opinião que conta. Luís Marques Mendes. Estão a ver? Tipo, era do género. Era a opinião que conta. Mas, estávamos a falar sobre isso, rimos bem à hora do almoço, e eu mandei-lhe mensagem, tipo, para aí 6, 4 horas, que eu fui estudar para a Nova, e mandei-lhe mensagem a dizer isso. E ela respondeu, e eu respondi, e ela respondeu, e eu respondi, e depois eu disse assim, podíamos... E digam-me se isto é. Se eu estou a parecer que estou a fazer game de merda. Aquele game fedido de gajo, todo lambão. Porque se calhar é isso que parece. Porque eu mandar a mensagem. Porquê que eu tenho que esperar, tipo, 3, 4 dias para mandar uma mensagem e não parecer. Tipo, se eu senti que. Pá, houve ali uma conexão de amizade, de qualquer coisa. Se eu senti que podemos falar. Tipo, porque é que eu não te posso mandar logo mensagem? Porque é que eu tenho que esperar logo? Eu também já falei sobre isso aí com um convidado. Mas eu esperei tipo 4 horas, lá está, para não parecer tipo estranho. E mesmo que fosse tipo, se este orador me tivesse respondido logo, eu provavelmente tinha mandado logo a mensagem também. Estão a ver? E eu mandei. E ela disse, eu disse assim, a conversa de facto também puxa um bocado, a conversa que tivemos à hora do almoço de facto também puxa um bocado do meu trabalho. E eu até disse, eu acho que cheguei a dizer que, fui bem simpático. Eu disse, gostei muito de conhecer, e Já não lembro o que é que eu disse a seguir. Mas ela respondeu, não, cagou para isso. Gostei muito de conhecer, apesar de me teres rasgado as entradas, porque ela mandou uma dica, tipo, quando estávamos a falar de viajar, ela disse que, o take dela foi que, eu não quero estar, tipo, vocês vão viajar e vais viajar aos 40, estás aí a trabalhar agora aos 20 e aos 30, e depois vais viajar aos 40 com tipo, todo calvo e com amigos, com filhos e não sei o quê. Pá, e parti-me-nos a rir, porque eu não estou calvo, mas eu tenho entradas, mas eu tenho entradas agressivas. Pá, partimos-nos a rir porque eu disse, pá, isso foi uma dica para mim, ou não? E depois cagámos-nos a rir. E aí é que eu vi, tipo, pá, há aqui uma conexão, pá. Sabe-se lá do que é de amizade, não se sabe. Houve aqui uma boa interação que deve ser explorada. Deveríamos explorar esta interação. Mas não. Quando eu disse, eu disse assim, o meu trabalho é parecido, de facto puxa um bocado deste tema, o meu trabalho de facto puxa um bocado da conversa que tivemos à hora do almoço, se quiseres podemos continuar. Eu até disse, se tiveres interesse podemos continuar. Ganda bacana outra vez. Eu disse, não foi tipo, pá, se quiseres, estás a ver. Não foi assim, foi, se tiveres interesse podemos continuar. E ela disse só, sem, no shade, não foi rude, não foi nada, mas disse, foste mesmo simpático, ri imenso com a nossa conversa, mas de facto, mas não tenho interesse em continuar, não me leves a mal. E eu disse, não há espiga, não levei, beijinhos. Mas isto é interessante, isto é bem interessante, porque o que é que isto faz? O que é que esta situação faz? Faz com que eu acho que nunca vou poder ser bem eu. Eu acho que nunca, nesta sociedade em que vivemos hoje em dia, eu acho que nunca vou poder ser bem eu. Porque reparem, eu não sou esse gajo. Eu não sou o engatatão, eu não sou nada disso. Eu curto-me rir, curto de cagar-me a rir, chorar a rir, curto disso. Só que depois há aquela cena. É verdade que a intimidade... como é que se diz, pá? A intensidade, o flirt é importante, mas eu acho que isso se consegue com os olhos, pá. Consegue-se com os olhos, mas mesmo assim, lá está, ainda não aconteceu essa situação para mim, mas eu vou tentando. Eu não estou bem numa relação, não sei bem no que é que eu estou, mas eu vou tentando, tipo, ver o que é que se passa. Ver o que é que se passa sobre esta minha maneira de ser. E eu acho honestamente que é muito difícil, hoje em dia, tu conseguires partir de uma relação de amizade para outra. Eu tenho que falar com alguém que já conseguiu, que fez isso, tipo, ires de amigo, passares para a outra. Deve ser, se calhar, das melhores sensações que se pode ter. Deve ser das melhores sensações que se pode ter. Ires de amigo e passares para outro. Não é que eu esteja à procura agora de, quero ser amigo, que é para, tipo, ver no que é que dá. Não, nada disso. Eu quero conhecer raparigas. Porque eu sinto que grande parte dos rapazes não as conhece, e as raparigas não conhecem os rapazes da maneira que deveriam conhecer. Porque os rapazes, mano, vão estar sempre aí com games. É esse o nome que se dá, é game. É o game, o grande game, que os gajos do YouTube e TikTok estão aí E dizem isso, que é fácil de ter as gajas, é só tipo fazeres um elogio e não sei o quê. É Andrew Tate da vida. Andrew Tate da vida. Isso aí tem estado muito na minha cabeça ultimamente. Tem estado muito na minha cabeça ultimamente, porque lá está, também o trabalho foi na... Este trabalho foi na quinta-feira, de resto eu tenho estado a fazer o quê? Vou para a Nova estudar e não faço grande coisa. De vida de férias não há muito, não se passa muita coisa. Mas já, é muito interessante. É muito interessante esta sensação que eu acabei de ter agora. Este silêncio que eu acabei de ter foi um silêncio badapur. Tipo, deu que... Para eu encontrar a pessoa que vai ser a mãe dos meus filhos, eu não vou conseguir ser... Não, isso há de acontecer, meu. Não, isso tem que acontecer, foda-se. Estás a brincar, ok. Há de haver alguém. Há de haver alguém que vamos vibar logo e pronto, vai por aí. Mas de facto, eu não estou à procura, mas ficou uma coisa na minha cabeça. Ficou-me na minha cabeça, tipo, epá, olha-me a dificuldade que será, porque eu tive duas oportunidades de conhecer pessoas. Neste caso, raparigas completamente desconhecidas. E é bué da difícil. Muito mais, ainda mais difícil. Agora, isto só solidifica que conheceres alguém no ginásio é impossível. Então tu vais lá, tipo, essa atração é pura e só por... Tipo, é só física. Tipo, vocês não trocaram uma única palavra. E tu estás a querer ir, vais lá e fazer sexo, meu? Achas que vais conseguir? Claro que não vais, mano. Mais vale não ires. Mas a malta não o faz. Eu já disse aqui, já o fiz. Já o experimentei. Apesar de muitas das vezes tinha receio, tinha medo, não conseguia ir falar porque tinha medo, tinha... Pá, e ela vai dizer que não e não sei o quê. Que são os grandes medos que as pessoas têm. Eu fiz isso já. E já, tipo, isto aqui só comprova que... Ginásio não é para coisa. E seres muito simpático. É possível, mas é difícil. É possível, mas é difícil. Eu acredito que é possível, pá. Eu acredito que é possível. Não acho que seja impossível tornar-te amigo de uma pessoa e depois irem além disso. Eu acredito que seja possível. Tem que ser a pessoa certa. Mas há que ser simpático. Há que ser true, your true self, man. E tens que ser verdadeiro contigo mesmo, porque senão it ain't gonna work. Não vai resultar. Caso isso é verdade, porque a maior parte das pessoas que... A maior parte dos gajos... Eu venho aqui e falo dos gajos, é a minha... Pá, eu não venho falar das gajas porque eu não percebo, eu não as conheço, eu não sei como é que elas pensam. Mas... Pá, se há gajos que concordam, ponham-se a pau, mano. Because I'm spitting facts and you know it. I'm spitting straight facts. Grande parte da malta, grande parte dos gajos são outras pessoas e só se revelam mesmo quando já têm a posse da rapariga. Tipo, quando ela já é a minha namorada. Yeah. Mas já, estamos a chegar ao fim. Exame já aqui ao virar da curva, já no Apex. Espero que tenham gostado do episódio. Eu vou vou agora continuar o meu trabalho, né? Quis tirar estes 45 minutos, pá, para esparcer um bocado, falar um bocado de cenas fora do trabalho, pá, ajuda-me fora do trabalho e sobre o trabalho, falamos um bocado sobre o trabalho também, mas quis tirar estes 45 minutos porque não ia deixar-vos sem, não ia vos deixar agarrados ao, não é? Não ia vos deixar agarrados. E pronto, espero que tenham gostado, continuem aí desse lado, mantenham-se aí em cima.